Muito bom dia, senhoras e senhores parlamentares, também a todos que nos assistem. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Comunico que a ata da última reunião foi lida e aprovada, e o expediente foi disponibilizado eletronicamente. Atendendo o requerimento do deputado Emerson Stein, eu suspendo a presente sessão para a manifestação do padre Antônio Luiz Schmidt, acompanhado do Dom Wilson Tadeu Jonque, para tratar sobre os 200 anos da paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, no município de Porto Belo. O senhor está com a palavra.
Um bom dia a todos. Saúdo excelentíssimo senhor Marcos da Rosa, presidente desta sessão. Excelentíssimo senhor deputado Emerson Stein, proponente desta proposta de homenagem aos 200 anos da paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Porto Belo. Demais deputados. Excelência Reverendíssima, Dom Wilson Tadeu Yink, Arcebispo Metropolitano de Florianópolis. Querido povo de Porto Belo, que se faz também aqui presente, demais irmãos e irmãs. A história de Porto Belo, principalmente de sua paróquia, que neste ano celebra 200 anos, tem sua memória registrada na vida religiosa e no seu templo, datado de 1814. No passar dos anos, acentuou-se novos horizontes de tradições, incluindo a festa e procissão do Senhor dos Passos, que já há mais ou menos 175 anos. E, recentemente, a festa do Divino Espírito Santo. Viver em Porto Belo hoje, com essa história, com essas tradições, deixa-nos muito honrados por sentirmos que a cidade vai crescendo e também muitas coisas boas permanecem. Pessoas que vêm de fora e encontram lá um lugar para viver os seus dias, formar sua família, como também uma oportunidade de emprego. Sentimos-nos muito honrados e agradecidos por esse reconhecimento. E acreditamos que podemos continuar a história com esperança e coragem. Então, muito obrigado, deputado Emerson, por esse reconhecimento, por essa consideração pela paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Porto Belo. Queremos manifestar a alegria de estarmos aqui também nesta casa, onde, de forma muito ampla, também chega em todo o estado esta homenagem. Então, queremos agradecer e que Deus abençoe a todos, abençoe o senhor deputado. Com muita alegria, chegamos aqui e queremos manifestar também o nosso apoio e que Deus o abençoe.
Bom dia a todos. Quero saudar o presidente da sessão, deputado Marcos da Rosa. Quero saudar a todos os deputados. Saudar de modo particular o deputado Emerson, que é o proponente desta sessão homenagem à paróquia de Porto Belo, Bom Jesus dos Aflitos. Quero saudar de modo particular a todos os membros da paróquia Porto Belo que se deslocaram de lá e estão presentes nesta sessão. penso que faz todo sentido mencionar os 200 anos da paróquia de Porto Belo. Uma sociedade se constrói com instituições. Logo que se começa um núcleo, pensa-se em várias coisas para construir a sociedade. Pensa-se na escola, pensa-se no comércio, pensa-se num lugar de diversão onde se possa concentrar. São coisas que vão se instituindo. Todas estas coisas são importantes, mas diria que no formar o cidadão, formar a comunidade, nenhuma das instituições é tão forte, tão necessária quanto a instituição religiosa. O sentimento religioso, ele congrega, ele dá direção à vida das pessoas, ele dá um norte à vida das pessoas. E por isso, qualquer núcleo que começa, logo pensa em construir a igreja, de ter o seu núcleo onde se reunir para expressar a própria fé, onde se reúnem para rezar, mas também onde se reúnem para partilhar a vida de verdade, suas preocupações, suas ambições, é o que a igreja permite. E Porto Belo, além da sua beleza natural, que é muito bela aquela baía toda, né? Também tem uma igreja muito significativa, uma igreja histórica. Basta dizer que está comemorando os 200 anos. E cumpriu esta missão da sociedade de Porto Belo. Educou gerações durante esses 200 anos para construir a personalidade, instituiu educação para construir o senso comunitário e, sobretudo, reforçou no coração de cada pessoa o sentimento de fé, o seu relacionamento com Deus. Quando estas coisas todas se harmonizam, aqui temos uma pessoa humana, um cidadão de respeito. Quero agradecer profundamente aqui a Assembleia Legislativa por esse momento, por essa homenagem. E mais uma vez, deputado Emerson, fica aqui o agradecimento por essa lembrança, por esse momento de homenagem à paróquia de Porto Belo nos seus 200 anos. Muito obrigado.
Deputado Emerson Stein.
Senhor presidente, senhores deputados, muita alegria que no dia de hoje a gente recebe aqui na Assembleia Legislativa o nosso bispo Dom Wilson, nosso padre Antônio Schmidt, todos os amigos de Porto Belo que coordenam a paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos na cidade de Porto Belo, e que esse ano, propriamente é dia 18 de dezembro, completa 200 anos de história. Essa capela foi erguida em 1814, iniciou a sua construção, em 1824 ela abriu suas portas para a comunidade. E desde então é referência na nossa região de Santa Catarina e também no Brasil. Eu quero aqui agradecer também a presença dos vereadores Nado, que está aqui, vereador Juliano, ao Rogério, a Diva, a Nicole, a Zilene, a Fátima, a Silvana, a Dona Lorita, o Gomes, o seu Nelson, a Naime, a Terezinha, o Júnior, a Nicole, o seu Nelmo, todos aqueles que vieram aqui, o Nelson, representar a comunidade de Porto Belo, que esse ano completou 192 anos de emancipação política administrativa. E essa história, a história da nossa paróquia, da nossa igreja, Senhor Bom Jesus dos Aflitos, onde eu recebi minha comunhão, onde eu recebi minha crisma, também meu matrimônio, praticamente vivendo a história da nossa cidade. A fachada da igreja, ela é adornada com três janelas em arco abatido e uma cruz na cumeira. símbolos da herança cultural e religiosa. A sua construção que utilizou na mão de obra, deputado Marcos da Rosa, nosso presidente, é escrava e argamassa à base de óleo de baleia. Foi viabilizada pelas doações da comunidade, evidenciando o engajamento e a devoção dos moradores. Em 1998, a paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos foi tombada pela Fundação Catarinense de Cultura, reconhecendo sua importância e a necessidade da preservação das suas características originais. Então, quero aqui, em nome da Assembleia Legislativa, do presidente Mauro Nadal, de todos os deputados, agradecer por ter aprovado, por unanimidade, essa homenagem à paróquia Senhor Bom Jesus dos Aflitos, pelos seus 200 anos de história na nossa cidade de Porto Belo. Muito obrigado, Wilson. Muito obrigado, Padre Antônio. Muito obrigado, comunidade de Porto Belo, por preservar esse patrimônio histórico de Porto Belo, de Santa Catarina e do Brasil. Deus abençoe a todos.
Deputado Antídio Lunelli.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar ao nobre colega deputado Emerson por este momento tão importante e cumprimentar também a Dom Wilson Tadeu, juntamente com o padre Antônio Schmidt, pelos 200 anos da paróquia Bom Jesus dos Aflitos. Dom Wilson, nós perdemos muitos valores nas últimas décadas, né? O esteio das nossas famílias foi muito afetado. E eu sempre digo que nós precisamos resgatar. E um deles é a nossa religião. Infelizmente, hoje, nós temos perdido muitas e muitas famílias, e com essa situação que nos encontramos hoje, através das drogas, né, da questão da internet, dos celulares, nós temos perdido o nosso seio familiar, aquilo que nós aprendemos lá com os nossos avós, com os nossos pais, hoje estão em risco. E é através da igreja que nós podemos resgatar também tantas e tantas famílias. Então eu quero parabenizá-los, dizer de que nós participamos ativamente, principalmente das comunidades do nosso município, na nossa região, que são do Sagrado Coração de Jesus. Parabéns ao senhor, parabéns ao padre e parabéns também ao nosso querido companheiro deputado Emerson Stein por esta belíssima homenagem. Contem sempre conosco. Obrigado.
Deputado Mário Mota.
Senhor presidente,
Senhor presidente, demais colegas, os que nos acompanham pelos veículos da TVL, Padre Antônio, Dom Wilson, é um imenso prazer reencontrá-los. Durante muitos anos, nós tivemos sempre diálogos que relacionavam a fé e aos momentos importantes da busca pela religiosidade. E eu hoje me sinto privilegiado em poder, numa outra área de atuação, a área política, reencontrá-los para continuar falando de fé e de religiosidade. Uma construção que antecipa-se à emancipação de Porto Belo, é a segunda construção mais antiga ainda mantida naquele município, faz com que o nosso querido deputado Emerson Stein traga até aqui os senhores, as senhoras, para dentro da fidelidade religiosa, receber a humilde homenagem de uma casa que é a casa do povo. Parabéns por manterem o que também é uma atração turística, um ponto religioso como atração turística, mas e que representa o respeito de 200 anos de uma população. Muito obrigado por manterem da forma como é mantida aquela igreja, capela dita, mas sem dúvida nos enche de orgulho. Mais uma vez, um abraço carinhoso a todos vocês. Parabéns ao nosso deputado Emerson pela homenagem.
Deputado Tiago Zilli.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os colegas. Cumprimentar Dom Wilson, Padre Antônio. Cumprimentar e agradecer por trazer a bênção, por trazer a paz aqui para as pessoas. Importante o trabalho que é feito lá na nossa região de Criciúma. Dom Jacinto conduz também a igreja. Temos o santuário também em Araranguá, Nossa Senhora Mãe dos Homens, que já fiz parte da festa. E isso a igreja precisa, as pessoas precisam disso. Comentar nosso colega Emerson, parabéns pela homenagem, Emerson. Eu acho que é importante da vida isso. E torcer que o porto da nossa vida seja sempre belo. Parabéns, obrigado pela benção.
Deputado Volney Weber.
Muito bem, quero aqui saudar Dom Wilson, também o Padre Antônio, né, a todos os nossos colegas deputados e deputadas, Marcos, nosso deputado Marcos, nosso presidente nesse momento, dizer da importância, né, não dos 200 anos de edificação da capela, podemos dizer assim. Eu que venho de São Ludogero, cidade de origem alemã, colonização alemã, mas um município que foi caracterizado e hoje é conhecido como uma fábrica de padres e de bispos. Esses que contribuíram muito para a nossa sociedade catarinense na edificação, talvez não das capelas, mas na edificação das famílias, na edificação das comunidades, na edificação da sociedade. E é isso que nós precisamos. Então, quero deixar aqui meus parabéns pelo trabalho que a igreja faz, através da palavra, através das orientações, através da formação da nossa sociedade. E sendo assim, é lógico, precisamos de um teto, aí sim a capela. É o momento ali de orar, o momento de agradecer, o momento de cultivar e de fazer com que a gente continue sempre com muita força, muita fé, na esperança de que sempre teremos dias melhores e de pessoas boas na nossa volta. Mas para isso acontecer, precisamos de bons orientadores. Então, parabéns também pelas orientações que fazem, né, todos os dias, todas as semanas, levando sempre a palavra como um símbolo de fortalecimento, um símbolo de enriquecimento, fazendo com que nós tenhamos sempre o nosso coração muito leve e entendendo o sofrimento das pessoas à nossa volta. Então, aqui continuamos sempre neste caminho. Que Deus nos abençoe. Obrigado.
Deputado Fernando Kreling.
Rapidamente, Dom Wilson, Padre Antônio, todos os membros, amigos presentes, para mim é uma honra estar aqui hoje. Parabéns ao deputado Emerson pela homenagem à paróquia, principalmente 200 anos de história, mas que vem aqui a gratidão a todos que fizeram parte dessa história de 200 anos, principalmente na solidificação de famílias, na construção de caráter e fazendo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, que é amar ao próximo em primeiro lugar. Acredito que nesse meio que a gente vive, que é o meio político, se trouxermos esse legado para o nosso dia a dia, com certeza nós teremos um país melhor, um estado melhor, municípios melhores, principalmente. O lado social é muito importante, nós estamos aí no momento de brigas políticas muito grandes, mas se a gente conseguir enxergar isso, o lado social, o ser humano em primeiro lugar, eu tenho certeza que a gente vai avançar bastante. Parabéns, Dom Wilson, por toda essa dedicação, todo esse carinho, todo esse empenho pelo ser humano, pela transformação de vidas. Então, realmente, isso faz a diferença no nosso estado. Muito obrigado.
Deputado Emerson Stein.
Senhor presidente, com a sua permissão, só gostaria, para finalizar, Dom Wilson, Padre Antônio, de passar um videozinho ali, as pessoas que, às vezes, não conhecem a nossa igreja, a nossa paróquia, só para demonstrar aí quão linda é, como falou o deputado Mário Mota, que também é uma atração turística na cidade de Porto Belo e um ícone cultural. É dois minutinhos, praticamente.
Ok, por favor, pode soltar o vídeo. Muito bem, queremos agradecer ao padre Antônio Luiz Schmidt e também ao Dom Wilson Tadeu Jonck, e queremos convidá-los para registrarem uma foto aqui na frente, por gentileza, com os senhores deputados. E também com todas as pessoas que estão acompanhando, autoridades também lá do município. Todos os senhores deputados que desejarem, por favor.
Eu falo assim, o Altair...
Senhor presidente, só agradecer também que chegou aqui atrasado o vereador eleito Giliard, do município de Porto Belo, e meu pai, que acompanha essa comitiva também, o ex-vereador Totonho, que está aqui, o Mário Mota conhece, 3 mandatos, e já é embaixador lá da política do município de Porto Belo. Obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senhoras e senhores, declaro reaberta a presente sessão e vamos imediatamente à ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e essas terão seus encaminhamentos conforme o regimento interno. Projeto de Lei 248/2023, deputado Marcos da Rosa, que institui o Programa Estadual das Escolas Cívico-Militares e da Outras Providências. Projeto de Lei 300/2023, de autoria do delegado Egídio, que assegura o direito de recebimento preventivo da vacina antirrábica aos grupos de alto risco ou elevada frequência de exposição ao vírus da raiva. Projeto de Lei 24/2024, deputada Paulinha, institui o programa Praia para Todos, para garantir acessibilidade plena nas praias marítimas urbanas do Estado de Santa Catarina e da Outras Providências. Projeto de Lei 89/2024, deputado Ivan Nates, dispõe sobre a criação e o funcionamento ininterrupto de delegacias especializadas de atendimento à mulher. Votação. Discussão e votação em turno único da admissibilidade proposta de emenda à Constituição PEC 10/2024, Governador do Estado, autoria do Governo do Estado. Acresce o artigo 17-A à Constituição do Estado para instituir regime simplificado de celebração de convênios para as transferências voluntárias aos municípios, Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Relatoria, deputado Camilo Martins. Em discussão? Em votação. Aprovada. Pedido de informação 202, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil e ao secretário de Estado da Educação informações acerca da previsão de valores remuneratórios nos convênios de modelo de repasse direto. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação 203, deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos contratos de professores admitidos em caráter temporário na rede pública estadual. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação 204, iniciativa deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da venda de imóveis que são ou foram de escolas estaduais. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação 205, deputado Nilson Berlanda, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da aplicação dos turnos aos estudantes da Escola de Educação Básica Santa Terezinha, localizada no município de Lebon Régis. Acerca da ampliação dos turnos aos estudantes das escolas referidas. Em discussão? Em votação? Aprovado. Pedido de informação 206, deputado Fernando Krelin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança informações acerca do efetivo de policiais militares no município de Joinville. Em discussão? Em votação? Aprovado. Moções 247 a 248, iniciativa deputado Gessé Lopes, manifestando a diversos policiais militares aplauso por ato de bravura. Em discussão? Em votação? Aprovado. Comunicação. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 732 a 734. Vamos para as explicações pessoais. Deputados inscritos: Emerson Stein. Ok. Fabiano da Luz.
Senhor presidente, deputado Marcos da Rosa, colegas deputados que aqui estão, a todos que nos acompanham, hoje acontece em Brasília uma reunião do presidente Lula com os governadores dos estados brasileiros. O debate a ser feito com os governadores, e o presidente Lula quer ouvi-los antes de tomar qualquer decisão, é um pedido do governador do Rio de Janeiro, do PL, para que se crie uma comissão, um comitê de segurança nacional, que integre todas as forças de segurança dos estados para combater o crime organizado. Esse projeto começou a ser discutido ainda no governo do ex-presidente Michel Temer. Foi lá que começou esse debate. Depois ele deu uma morcegada, ficou meio que stand-by, porque tem presidentes que não querem combater o crime organizado, e agora esse debate veio à tona mais uma vez por pedidos de alguns governadores, e o presidente Lula aceitou de iniciar mais uma vez ou reiniciar o debate, ouvindo primeiro os governadores, tomando pé da situação, analisando a possibilidade real de, entre todas as forças de segurança de todos os estados, se criar um sistema de inteligência e integração para, em conjunto, combater o crime organizado. Qual a informação que se tem, e que não é novidade, mas que é um fato, de que o governador de Santa Catarina não vai participar dessa reunião com os demais governadores e o presidente Lula? Santa Catarina, que na semana passada viveu aqui em Florianópolis uma disputa entre facções. O tema é delicado? É claro que é. Precisa ser debatido? É lógico que precisa. Tem que ser tomada uma atitude com relação a isso? Precisa. O presidente Lula, como um grande líder, toma a decisão de chamar todos os governadores para ouvi-los, para tomar uma decisão conjunta. Se cria uma força de inteligência e integração entre todas as forças de segurança do país ou cada estado age da maneira que achar melhor? Tarcísio de Freitas, o Caiado, ou seja, governadores de direita, de extrema direita, confirmaram presença no encontro porque querem debater a situação da segurança nacional e o combate ao crime organizado. A pergunta é, por que que mais uma vez Santa Catarina se esquiva da responsabilidade, foge do seu verdadeiro compromisso, que é discutir os problemas do Estado e do país, e apenas numa atitude mais preocupada com pré-eleição 2026, não se reúne com o governo federal para debater a situação da segurança do país e a segurança de Santa Catarina, que ficou evidente que precisa de uma atenção, que precisa de inteligência, que precisa de força conjunta para combater o crime organizado. Então, infelizmente, mais uma vez, Santa Catarina está atrás do debate nacional, parada no tempo, fugindo da responsabilidade e não indo debater aquilo que precisa, que é o combate ao crime organizado, às facções aqui que também estão em Santa Catarina. Obrigado, presidente.
Deputado Volney Weber, também explicações pessoais.
Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, deputadas. No dia de hoje, eu uso essa tribuna para falar de um assunto bastante delicado e muito importante. Estou aqui trajado com a minha camisa rosa, com a minha gravata rosa. E por que estou assim? Hoje é o último dia do outubro, denominado como Outubro Rosa. Porém, é o último dia do outubro, aonde temos a campanha na questão da defesa das nossas mulheres, na questão do câncer de mama, aonde, se o outubro é rosa, mas o câncer não é rosa. O câncer é agressivo. O câncer, ele tira o alicerce das nossas famílias. O câncer, ele tira a segurança das pessoas, não só daqueles acometidos por essa doença, mas ele tira toda a segurança e tranquilidade de uma família toda. Então, eu uso essa tribuna no dia de hoje e trago aqui uma mensagem de uma pessoa que enfrentou e vem enfrentando essa dificuldade, aonde ela diz assim: peço que se cuidem, faça os seus exames de rotina, se toque e se ame. Faça seu preventivo. Eu, uma ultrassom de mamas. Se alguém tivesse me informado nos meus 30 anos a fazer exames de imagem do seio, talvez não estaria hoje dando meu depoimento em relação ao câncer de mama. Então veja que importância que é a conscientização. Há muito tempo vem se trabalhando a conscientização, mas nós temos que avançar. E aqui o que me chamou a atenção, ela fala dos 30 anos. Eu não tenho conhecimento o porquê dos 30 anos, mas quem sofre, quem passa por isso, deve saber o que está falando. Para fazer ultrassom, fazer exames de imagem, eu sei que exames desses muitas vezes são agressivos, mas se detectar algo ou tiver alguma suspeita mínima, que se faça isso quanto antes. Mas a gente também sabe da dificuldade financeira. Tudo tem limite, Antídio. E na saúde, parece ser um poço muitas vezes sem fundo. nunca tem que chegar. Porque a saúde hoje, com os exames complexos, com os exames com a tecnologia, com tanto equipamento, com tanta modernidade, também o custo é muito alto. Então, o financeiro muitas vezes não alcança, mas nós temos que priorizar. Não tem nada mais importante do que a nossa vida. E é nessa linha que também tenho protocolado nessa casa o PL de número 44/2023, que hoje já é pensado ao PL 290/2021, que oportuniza as redes femininas e masculinas e amas a ter acesso ao Fundo Social, podendo elas ter a garantia, com esse projeto, de poder conveniar diretamente o Fundo Social com essas entidades, fazendo assim, garantindo também a sua participação direta nos convênios para buscar a manutenção, o custeio e também equipamentos para oportunizar as pessoas, principalmente aqui as mulheres, a ter, né, a oportunidade de fazer os seus exames mais aprofundados. Seus exames têm custos mais altos que as próprias redes femininas muitas vezes não alcançam, porque também tem seu limite. Elas vivem do trabalho voluntário, elas vivem das doações, elas vivem das coletas, dos pedágios, dos brechós, de todas as ações que elas fazem. Quando eu sempre digo que muitas vezes elas, além de estar conduzindo um trabalho voluntariado, elas ainda são promotoras de eventos. Quando digo elas, porque praticamente são as mulheres que são as voluntárias, principalmente nas redes femininas. Então isso é muito importante, que nós tenhamos essa consciência de sempre ajudar, que as prefeituras também tenham, através dos seus prefeitos, prefeito Sorato, que tenha essa sensibilidade de poder conveniar com as redes femininas, fazendo com que elas possam ter a garantia e a continuidade desse trabalho exemplar, aonde eu tenho dito que essas voluntárias, deputado Mário Mota, que logo já concedo a palavra, que elas, como voluntárias, elas são os anjos rosas que trabalham de forma diariamente, de forma muito responsável, ajudando a mudar a vida das pessoas, da nossa sociedade para melhor. Então, não tivesse as redes femininas, não tivesse essas associações, mas nós, do poder público, temos que ter a sensibilidade e a responsabilidade de ter uma participação maior e mais efetiva, fazendo com que esse trabalho ele possa sempre ser fortalecido e poder ter realmente mais pessoas com segurança e o sorriso dentro dos nossos lares, porque quando combatermos o câncer e vencemos essa batalha, com certeza a alegria volta a reinar dentro dos lares. E isso a gente percebe e nota todos os dias quando você visita uma pessoa que foi acometida pelo câncer, da grande tristeza que é e da grande alegria também que é quando vence essa etapa. Mas é um bicho que é invisível e que vem sempre trazendo surpresas desagradáveis e muitas vezes ele retoma. Então que tenhamos aí essa sensibilidade e essa participação tanto do governo do estado, as prefeituras e de nós, da sociedade em geral, um olhar diferente para as nossas redes femininas. Mário Mota.
Deputado Vonei, eu rapidamente eu peço para me aliar a tudo que o senhor falou em relação às redes femininas de combate ao câncer e agora as redes masculinas também que começam a surgir inteligentemente em nosso estado. No começo da semana, eu participei de um evento aqui em Florianópolis, promovido pelo LIDE, que é uma reunião dos empresários, o maior PIB de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, apoiado pelo Bahia Sul Hospital, que está concluindo a construção de um hospital Bahia Sul Mulher, na SC-401. E um convidado, um brasileiro, que hoje mora em Toronto, no Canadá, desenvolveu lá, pela falta de apoio aqui, infelizmente, um equipamento semelhante a um celular, do tamanho de um celular, baseado em termografia, que consegue detectar nódulos nas mamas em 15 segundos. É isso. E é hoje considerado o aparelho mais moderno para detectar câncer de mama não necessitando, inclusive, da mamografia. Eu faço esse registro, o nome da startup desse brasileiro que está apoiando, inclusive, uma corrida aqui em Santa Catarina, no próximo dia 8 de março, chama-se Run Mulher, justamente para enaltecer essa, tudo o que o senhor falou em relação à prevenção. O nome da startup desse brasileiro é Linda, Linda. E eu apenas trouxe a informação porque ela me surpreendeu de uma maneira positiva e emocionada. Muito obrigado, meu.
Muito obrigado, deputado.
Deputado Antídio Lely.
Nobre deputado e amigo Volney Weber, eu quero parabenizá-lo pelas suas colocações. E tudo que o senhor falou é extremamente real, é o que acontece diariamente. E a essas mulheres valorosas que fazem este trabalho com tanta dificuldade para ajudar a nossa população. Então, eu quero parabenizá-lo por o senhor trazer este assunto hoje, no último dia do Outubro Rosa, e que contem sempre conosco, nobre amigo, estamos sempre à disposição. Parabéns.
Obrigado, deputado Antídio. Então, lembro bem que quando o prefeito de São Ludgero, eu só não lembro quantos anos faz já a instalação da rede feminina no nosso município, mas já fazem muitos, acredito eu, que mais de 20 anos. Mas faz a diferença. E digo isso porque a gente percorre os caminhos do nosso estado e em muitos municípios ainda não temos uma rede feminina de combate ao câncer instalada, aonde elas proporcionam a detectar de forma muito antecipada o problema. Com isso, a chance de dar a volta por cima também é maior. Então, que nós tenhamos essa conscientização e essa oportunidade de continuar incentivando. E quando na prefeitura, nós ampliamos o convênio, ampliamos os recursos, e isso fez a diferença, com certeza, para muitas e muitas pessoas. Então, que continuamos nesse incentivo, nessa conscientização, porque hoje é dia 31, o último dia do Outubro Rosa. Mas a conscientização e a campanha tem que continuar todos os dias. Muito obrigado, um grande abraço.
Muito bem, são esses os deputados que estavam inscritos. Deputado Thiago Zilli.
Senhor presidente, pela ordem, se me permite, o deputado Fabiano, nosso colega, fez um comentário, o qual ele tem todo o direito, e por isso que eu não quis intervir, pelo preço que eu tenho, pela amizade que a gente tem. Mas ontem estivemos com o governador e ele comentou sobre a reunião da segurança. É uma posição que ele tem pessoal na questão de criação de uma nova polícia, mas ele é totalmente a favor dos programas de investimentos. E a nossa polícia de Santa Catarina, ela é destaque, né, na segurança, é destaque, uma das melhores polícias do país. Eu acho que deu uma resposta rápida naquele episódio que aconteceu, mas e que todas as políticas de segurança sejam bem-vindas. Só fazer o registro. Obrigado.
Muito bem. Não havendo mais oradores inscritos, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para as 19 horas, em homenagem ao movimento hip-hop em Santa Catarina. Encerrada a sessão.